Bom, semana passada nós estávamos vendo a conversa entre Hashem e Abraham. Faltou ver o final dessa primeira parte, melhor dizendo. E depois vai entrar num outro assunto, é o mesmo papo entre aspas, mas é um outro assunto. Então primeiro eu quero terminar o que foi visto semana passada e depois vamos acabar recapitulando tudo de novo num outro ponto de vista. Só para lembrar o que nós vimos semana passada. Nós vimos semana passada o seguinte, que depois da cara do Arimael, depois desses acontecimentos da guerra dos quatro e cinco reis, e que Abraham foi lutar contra os quatro reis, como nós vimos toda a história até então. Depois de tudo isso, e como nós vimos, Ahar quer dizer logo depois, Aharei quer dizer depois de um bom tempo. Essa é uma diferença de linguagem que aparece na Torá. Ahar quer dizer logo em seguida, Aharei quer dizer depois de um tempo. Aqui, no nosso caso, está Ahar, quer dizer logo em seguida. Logo em seguida, como nós vimos, é questão de, sei lá, minutos, horas, no nosso caso, porque nós estamos ainda na mesma noite. Mesma noite que foi a guerra, que era a noite de Pesach, quer dizer, na época não tinha Pesach, mas no calendário a data futuramente ia ser Pesach, é a mesma noite, na continuação da noite que Deus está falando com Abraham. Por que essa ênfase em ligação com os acontecimentos que aconteceram agora? Em seguida a Torá fala, Hayad Varashem el Avraham b'machazel lemor, veio a palavra de Deus ao Avraham numa visão dizendo, nós vimos semana passada, explicação que nós vimos semana passada, que existem 10 níveis de profecia, são formas diferentes de Deus se revelar para os profetas, e aqui no nosso caso tem duas, que são os dois mais altos níveis, que é Hazon b'machazel, uma visão, e lemor, também Dvar Hashem, a fala, a palavra de Hashem para o Abraham. O que é que ele diz? Al tirá Abraham. Abraham não tema. E aí nós vimos, peraí, então se Deus está falando para Abraham não tema, significa que ele estava com medo de alguma coisa. Vimos uma passada inúmeros motivos por que Abraham estaria com medo. Talvez por causa da guerra que teve agora, de repente ele matou pessoas inocentes na guerra. De repente, ele matou pessoas que eventualmente poderiam gerar filhos que iriam depois sim reconhecer a Deus. Ele ficou sentido, de repente, tinha alguém assim. Ou ainda, Abraão pensou, de repente, terminar os meus créditos. Vimos semana passada sobre isso. Toda vez que acontece um milagre para uma pessoa, custa, entre aspas, lá em cima pontos. E, portanto, Abraão pensou, milagres não faltaram nessa guerra. De repente, eu estou zerado. Então, o que vai ser de mim? Ainda tinha o medo que, eventualmente, os familiares, filhos dessas pessoas que estiveram na batalha e morreram, vão resolver se juntar e vir para cima do Abraham agora. Abraham estava com medo. Diz Deus para ele, al tirá Abraham. Não tema Abraham. Pois, se Deus quiser, hoje nós vamos ver um outro motivo, até talvez mais forte do que esses, porque esse medo do Abraham. Aí Deus fala num tema, Anohi magen lach, eu te protejo, eu sou o seu escudo, ou seja, eu levo as flechas e elas não vão te atingir. Secharcha harbe meod, a sua recompensa é muito grande. Sua recompensa é muito grande quer dizer, não só você não perdeu pontos, você ganhou muitos pontos, porque você foi salvar o seu sobrinho Lot, você foi corajoso em salvar pessoas, você salvou as pessoas de Sodoma, etc. Quer dizer, você foi uma pessoa que agiu da forma correta. Você vai ganhar pontuação ainda por agir da forma correta. Aí Avram fala, Vayomer Avram, Avram falou, Hashem Elohim, Deus, Mati Tenli, que você vai me dar, Ganohi Olech Hariri. Em outras palavras, o que adianta o que você está me dando? Mati Tenli, o que você está me dando, Ganohi Olech Hariri, se eu estou indo sem filhos. Ou seja, Avram, nesse momento, como nós vimos na passada, estava achando que já está com 75 anos, talvez já está chegando o fim da vida dele, não tem filhos, e o que vai ser? Quer dizer, eu estou tendo um monte de conquistas na vida, estou chegando a conclusões, entre aspas, filosóficas, importantes, e não tem para quem transmitir. ou ainda nós vimos, talvez a reclamação do Avraham aqui não era que ele não vai ter filhos, porque Deus já falou para ele que ele vai ter filhos, não está desconfiando de Deus, mas o problema de Avraham é, no final das contas, eu vou ter um filho muito, em idade muito avançada, e talvez eu vou morrer quando ele é pequeno, não vai dar tempo de transmitir a ele tudo que eu tenho para transmitir. E nesse caso, Avraham continua falando, vem Meshach Beitil, da Meshach Eliezer, ainda por cima, quem é o sujeito administrador da minha casa é o Eliezer de Damasco, que era o escravo fiel dele. Ele falou, é para ele que eu vou transmitir alguma coisa? E aí, Vayomer Avraham, Avraham falou, Hen, Lino, a Tata Zara, para mim você não deu um filho ainda. Quem vai me herdar vai ser o sujeito da casa, o administrador. Aí veio a palavra de Deus a ele dizendo, Lo yirashechaze, não é esse que vai te herdar. Mas sim, esse que sair do seu ventre é esse que vai herdar você. Vai tohachutza, e Deus levou o Avraham para fora. Vimos bastante o que quer dizer aqui, levar para fora. Não dá para repetir. Vai yomer habet nahashamaima. E Deus falou, olhe para os céus. Os fora kohavim, conte as estrelas intuhalis for. Otam, se é que você vai conseguir contá-las. Vimos também diversas explicações do que vem a ser tudo isso. Vayomer lo ko yezarecha, e disse para o Avraham, assim será a sua descendência. O que quer dizer assim será a sua descendência? Também vimos um monte de explicações na semana passada. Se for repetir, vai ser a aula toda. Então, em seguida desses acontecimentos, diz a Torá o seguinte, Ve'emim Bashem, e o Avraham acreditou em Deus, Vayechevei alo tzedaká, e foi considerado a ele uma tzedaká. Ele quem? A ele quem foi considerado a tzedaká? A Deus ou a Avraham? Já vamos chegar nisso. O Avraham quer um filho que vai poder herdar ele. E Deus fala para ele, escuta, conta as estrelas. Saiba que a sua descendência vai ser assim. Rabbeinu Bahia explica mais uma forma, além das que nós vimos semana passada. Cada um vai ser uma estrela e um astro que vai iluminar o mundo. Cada um com uma iluminação diferente. Tem estrelas mais fortes, estrelas mais fracas, mas todas iluminam. Assim também vão ser os seus descendentes. Vão ter estrelas maiores, estrelas menores, mas no final das contas todos vão iluminar de alguma forma a humanidade. Vehemim Bashem. Avraham acreditou em Deus. Quer dizer, Avraham acreditou em Deus. Nós vimos semana passada que Avraham era um super astrólogo. E ele tinha visto nas estrelas que ele não vai ter filhos. E isso é um dos significados de tirar ele para fora, como está escrito aqui na trava, e Deus tirou ele para fora, quer dizer, Deus falou, sai fora desse negócio de astrologia, isso não funciona para você. Aí, diz a Torá, agora Vehemim Bashem. Avraham acreditou em Deus. O que quer dizer que Avraham acreditou em Deus? Até agora, não que ele estava acreditando, mas as estrelas estavam indicando algo para ele que não vai ser possível ele ter filhos. Mas, tem a palavra de Deus contrária às estrelas. Com quem você vai ficar? Vehemim Bashem. Avraham, obviamente, ficou com a opinião, entre aspas, de Hashem, com aquilo que Deus falou para ele. Deus falou que você vai ter filhos, não vai ter filhos, ponto. Alguns comentaristas aqui levantam que a palavra usada, ou melhor, a forma verbal usada aqui, Vehemim, se eu passo, se a Torá quisesse aqui dizer que Avraham acreditou, como se fosse assim, uma novidade. Primeira vez que Avraham acredita em Deus. Deveria ter escrito, Vayamen Bashem. essa forma certa de se falar em hebraico. Vayamen Bashem quer dizer que ele acreditou, primeira vez, ele acreditou em Deus. Vehemin Bashem é um verbo de algo que está continuando. Ele já acreditava e ele continua acreditando em Deus. Ou seja, é mais uma vez que o Avram comprova a sua fé em Deus. E essa é a pergunta que nós fizemos semana passada. Dizer que aqui, sabe uma coisa? Abraão acreditou em Deus. Puxa, é uma novidade assim, fabulosa. Até agora ele está fazendo o quê? Então por isso que é importante perceber que a forma verbal aqui já indica isso. Não está escrito vai amém, ele acreditou, mas sim verremin, ele continuou, ele demonstrou mais uma vez a sua crença em Deus. Urashi traz aqui a seguinte explicação sobre essas palavras. O que vem a ser que ele acreditou em Deus? Mesma pergunta, quer dizer, não, eu já sei que ele acredita em Deus. Então Rashi fala, Lo sha'al lo'ot al zot. O Avram não pediu para Deus algum sinal para essa promessa divina. Ela lirushata aret sha'al lo'ot. Daqui a pouquinho, não hoje, bem mais para frente, quando Deus falar sobre a herança da terra de Israel, Avram sim vai falar para Deus, peraí, como é que você me garante que vai ser isso? Depois vamos entender lá como é que, peraí, está desconfiando de Deus? Não é desconfiança. Depois a gente vai entender, se Deus quiser, o que vem a ser isso. Mas de qualquer forma, há uma diferença então entre este momento onde Deus promete para Avram, você vai ter filhos, e o momento que Deus promete para Avram, você vai ter essa terra. Quando fala da terra, Avram já, peraí, como é que é esse negócio? Prova que vai ser assim. Quando Deus fala dos filhos, Vehemin Bashem, automaticamente ele aceitou. Falou, está falado. Talvez você pode até falar que tem uma diferença já entre um caso e outro. Aqui está falando dele. Lá está falando dos descendentes dele. Quando se trata de uma coisa sua, você pode ter o mais alto nível de fé. Quando se trata as coisas para os outros, você não pode falar, ah, não, eu acredito que vai ser tudo bem para os outros. Não, se é para os outros, você tem que batalhar. Então talvez aqui já tenha uma diferença, porque Avram aqui acredita de cara e pronto, não pergunta nada, não precisa de nada, é uma coisa para ele, um filho para ele. A terra vai ser para os filhos dele. Ah, peraí, deixa eu conversar sobre isso.
Mas também toda a história de Avram é de fé, quer dizer, não teria por que duvidar agora.
Tá certo, não é? Tá certo, não teria por que duvidar agora.
Mas lá atrás, Deus já tinha falado, ele queria ter filho e ele perguntou de novo.
Então, por isso que nós acabamos de explicar, depois a gente vai ver mais uma, mas que a pergunta do Avram não obrigatoriamente aqui foi, Deus, você falou que eu vou ter filhos, eu não vou ter filhos. Não, a pergunta do Avram é, eu vou morrer logo, e aí que você me dá um filho agora? Não vou ter tempo para passar as informações para ele. Então, tudo bem, Deus, eu vou ter um filho, mas vou ter um filho e aí, eu vou morrer quando ele tiver um ano? Isso que ele está mais ou menos, entre aspas, cobrando de Deus. Ele quer saber como é que vai ser. Porque eu estou querendo um filho para que ele me herde. Não só para ter um filho.
Você entendeu, Adriana?
Que
Deus promete.
Para que ele possa legar tudo aquilo que ele...
As anotações estavam boas? Ela estava super preocupada aqui para estar certinho. Quer dizer, embora era algo completamente distante da compreensão humana, um casal de velhinhos, Abraão e Sará, ele 75, ela 65, e mais, eles eram estéreis, ambos. De repente Deus fala para eles, vocês vão ter um filho.
Não sabia que era ambos eram
estéreis.
Naquela época falasse hoje que ia ter filhos as pessoas, né, com inseminação artificial. Também é um absurdo, né, pessoal?
Exatamente. Então, no momento que Deus falou para Abraão, para qualquer outro, ia ser um absurdo. Para qualquer outro. Como assim? Imagina. com 75 anos, nunca pude engravidar e de repente agora vou ter um filho? Não pode ser uma coisa dessa. Abraão não duvida, Vehemim Bashem, ele tem fé em Deus. Continua a Torá falando, e foi considerado a ele uma tzedakah. O Rashi explica aqui da seguinte forma, que Deus, como está escrito aqui no Rashi, a Kadosh Baruch Hu chashava le'Avram lizchuto litzedakah ala emunah she'emin bo. Deus considerou um ato heróico, um ato de tzedakah, um ato de mérito para o Avram, por ele ter acreditado em Deus. Quer dizer, é um momento, a princípio, pelo que o Rashi está falando, é um momento onde Deus olha e fala, puxa vida, você tinha tudo para não acreditar em mim. E mesmo assim você está acreditando, eu vou acreditar pontos para você por isso. Deus considerou isso um mérito para Avram, que mesmo uma coisa tão absurda, o Avram acreditou porque Deus está falando para ele.
É um milagre.
O nosso povo desde o início é um milagre. Exatamente, é isso. É todo o ponto aqui.
As guerras foram
um milagre. E, quer dizer, a sobrevivência de Abraão era um milagre. O nascimento de Isaac era um milagre. O nascimento de Jacob também foi um milagre.
E o filho Ismael também, então tem que ser considerado um.
Sim, ele é filho de Abraão.
Também é um milagre, então.
Porque ele era estéril, tá certo. Sim, sim.
Sim,
o primeiro? Nasceu antes, ele era 13 anos mais velho.
Ah, o primeiro filho dele é
primeiro filho.
Não,
não é isso. Ele está esperando a Isaac. Ele queria um filho com a Sarah. Ele vai ter um filho com a Hagar. Ainda não tem aqui. Mais pra frente. Aqui não tinha nenhum filho. Ele estava pedindo para Deus que ele quer ter um filho, mas o filho com a esposa dele. Ele ainda não era casado com a Hagar aqui. Ele era casado só com a Sarah. Estava pedindo um filho, era um filho para os dois. Depois desse, nós vamos chegar ainda nessa paraxá bem mais pra frente, vai ter o nascimento do Ismael. Depois vamos ver melhor sobre o nascimento do Ismael.
Isso é uma proibição rabínica, casar com muitas mulheres.
O que é, gente?
Casar com muitas mulheres é uma proibição rabínica, não é da Torá. A Torá não proíbe. Hã? Não, mas é engraçado que a maioria das pessoas, principalmente mulheres, acham um bom senso incrível dos sabinos. Só que na hora de olhar as outras vezes que os sabinos falam, aí já não.
É.
A gente tem que ver o bom senso em tudo, né?
É, tudo é sábio. A gente tem coisa que é difícil, né?
Tem coisa não, a maioria das coisas entende. É.
Bom. Se é assim, até agora Avram não sabia. Agora Avram acreditou. E até agora? Avram acreditou? Deus já falou para ele, como nós já vimos, quando ele estava saindo de casa, Deus já falou para ele, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e lá você vai ser engrandecido, você vai ter filhos, você vai ter a terra, e etc. Então, por que agora, de repente, agora o Abraão resolveu acreditar? O que aconteceu até agora? Até agora não acreditou, acreditou? Fica confusa essa história. O fato é o seguinte, Deus prometeu para Abraão, faz tempo, não tanto tempo, mas já faz um tempo. Abraão acreditou, Deus falou, vai ser, mas Deus falou que eu vou ter. Se Deus fala que eu vou ter alguma coisa, eu preciso ter méritos para poder receber isso. Se eu tiver méritos, eu vou receber. Se eu não tiver méritos, eu não vou ter. Passa um tempo. Abraão não tem filhos. Será que aprontei alguma e Deus resolveu que não vai me dar mais filhos? Isso é um comportamento típico de tzadikim. A gente nunca pensa assim. Os tzadikim sabem que especialmente com eles, Deus é muito, muito meticuloso, muito exigente com eles. É verdade. É escrito na Gemara que Deus é exigente com os tzadikim, que ruta sará como um fio de cabelo. Desviou um fio de cabelo para lá, já é considerado como para nós ter mudado de lado de cidade. Por isso, o Avraham sabia, tudo bem, Deus me prometeu que eu vou ter, mas depende de mim, não adianta só o que é presente de Deus, depende do meu comportamento. Avraham vê que ele não tem filhos, será que eu fiz alguma coisa de errado? E por isso é que ele está com medo, mais um motivo para ele estar com medo, ele está com medo, será que eu fiz alguma coisa errada e por isso eu não vou merecer mais filhos? E Deus fala, Avraham, não fica Avraham com medo, imagina, a sua recompensa é muito grande. Fica tranquilo que você vai ter filhos. Estou te falando que você vai ter filhos.
Quantas vezes me ha dicho que se quede tranquilo que vai ter filhos?
Essa mesma vez da semana passada.
Ele está continuando.
É a segunda vez que ele fala sobre filhos, a princípio.
Só. Parece que até que não tenha filhos, não vai seguir perguntando.
Tá.
É a mesma da semana passada.
É que você falou semana passada também, não é? Que o ser humano é muito ansioso e está sempre. Sim. É verdade, ainda vai levar mais 25 anos. Como? Sim. Não sei te dizer. Não estava lá. A Torá não fala. A Torá usa essas linguagens, Devar e Machazé. O que vem a ser isso? Como que funciona Deus falar com o ser humano? Eu não sei.
Eu nunca tive esse mérito.
Se eu tivesse, eu estaria aqui distribuindo brachot, não dando uma aula.
Ela está falando uma coisa dentro do assunto, Lenha. Que na verdade, Abraham não está duvidando de Deus, está duvidando de si próprio.
Sim, exatamente. Oh, muito bem definido. Legal. Ela definiu muito bem. A Sofia definiu muito bem. Aqui, o Abraham não está duvidando de Deus. Abraham está duvidando de si próprio.
O que ele fez errado?
Para não merecer um filho?
E todas as vezes que ele tenha dúvidas de seu comportamento, vai perguntar.
Tá certo. Perfeito. Quando Deus fala, Abraham, fica tranquilo, sua recompensa é muito grande. Opa! Então quer dizer que eu vou ter filhos mesmo. Quer dizer, não está ligado muito aos meus méritos ou não. Deus definiu que eu vou ter filhos e ponto final. É uma dádiva dele. Indiferentemente do meu comportamento. Eu vou receber um filho.
Eu estou pensando nos salmos. Tem vários salmos que você questiona. Fala, por que você não treina? Eu me lembro, acho que no 20, no 13.
22.
Não, 13 também, por que você esconde? Então, tem problema cobrar de Deus algo, por exemplo, alguma coisa? Não, eu estou passando por que você não me escuta? Por que você não me atende? Não são vocês. Você pode pedir.
Sim.
Então, é errado?
Não é errado. Depende da forma que a pessoa fala. Então não é errado. Abraham também aqui não está fazendo uma coisa errada.
Estou falando nós, quando a gente lê os salmos.
Então Davi da Mera que escreveu um livro justamente para nós podermos fazer, usar ele. Então obviamente ele está escrito para nós. Não tem nenhum problema. É normal isso acontecer. Por exemplo, Esther. Rainha Esther, quando estava entrando para falar com a Cachoeirote, imagina a tensão. Já está há 2 dias de jejum. Naquela tensão. E que vai ser? O que eu vou falar para ele? Como é que nós vamos fazer tudo? Ela está entrando para falar com ele. E ela sentiu quando ela está entrando que Deus estava indo com ela. De repente ela sentiu que Deus não está mais com ela. Tem vários motivos por quê. Se foi porque ela entrou numa sala de idolatria do Ahasuerus e Deus não ia ficar com ela lá dentro, ou porque ela rezou de forma errada, não é o caso agora, não vou entrar no mérito da questão. Mas o que ela fala para Deus? Keili, Keili, Lama Zavtani, capítulo 22 dos Salmos. Deus, Deus, por que você me abandonou?
Então,
isso não tem nenhum problema a pessoa fazer esse tipo de cobrança, entre aspas, para Hashem. É uma forma de rezar para Deus. Quer dizer, Deus, eu estou indo lá pelo teu povo e... Então, não tem problema. A única coisa é como falar. Então, de fato, talvez o mais indicado é a pessoa falar um capítulo de Salmos que fala dessa forma, que já tem a linguagem escrita por alguém que manja do assunto, do que a pessoa própria começar a jogar palavras para Deus, que pode ser mal educado.
Tem a passagem da amizade, é uma passagem que você pode pedir.
Você pode pedir, mas não falar assim. Diferente pedido do que cobrança.
Entendi.
Tá? Tem lugares onde que está com... Agumará, por exemplo, quando já está falando. Agumará conta a famosa história do Roni Ameagel. A história era, estava faltando chuvas e estava muito mal, a terra estava muito seca, etc, etc. E Roni Ameagel é um dos grandes sábios da época do Talmud. Ele fez um círculo, entrou dentro e falou: Deus, não sai daqui enquanto não chover. Começou a chover, mas choveu muito forte. Não, primeiro começou a chover muito fraco. Aí ele falou: Deus, não é assim que eu pedi chuvas. Aí começou uma chuva terrível, assim, dessas que a gente conhece, que mais destrói do que constrói. Aí o Roni Ameagel falou: Deus, também não é isso que eu estou pedindo para você. Eu quero uma chuva boa. E aí tranquilizou a chuva. Os outros sábios que viram o Roni Ameagel conversando assim com Deus, falaram para ele... não lembro agora a linguagem exata da Gemara, mas a Gemara fala assim, eles falaram assim: se você não fosse alguém grande, nós íamos agora colocar você em gelo. Porque isso não é jeito de falar com Deus. Então, ele estava num nível tal que ele se sentiu, entre aspas, na liberdade de falar com Deus dessa forma assim. Então, agora, obviamente que uma pessoa dos nossos não pode falar assim com Deus. Voltando, quando Avraham fala para... quando Deus fala para Avraham: olha, a sua recompensa é muito grande. Avraham percebe que não precisa pedir nada, não precisa. Deus está falando é porque vai ser. Pode parecer estranho, eu estava achando que eu não tinha métodos suficientes, não é esse o problema. Vai ser. Quando? Não sei. Quando Deus quiser, vai ser. Deus ficou tão contente com essa confiança que Avraham teve, vai achar a luta da cá. Deus considerou isso um mérito para Avraham. Como nós vimos já que tem aquele sentido que Avraham aqui sim sabia que ele vai ter um filho, e a pergunta dele era: primeiro lugar, será que meu filho vai ser boa gente? Ou ele vai ser um perverso? Deus me prometeu que eu vou ter um filho, tá ótimo, perfeito, mas eu quero um filho que vai continuar o meu caminho, não alguém que vai se perverter. E é por isso que está perguntando para Deus: Deus, como é que vai ser esse filho? E mais ainda, que ele queria que desse tempo até o final da vida dele para ensinar o seu filho tudo o que ele queria. Quando Deus falou: não se preocupa, não é esse que vai te herdar. Quer dizer, Eliezer, eu estou escravo, mas o seu filho vai te herdar, ou seja, vai dar tempo dele herdar e ele vai herdar. Ele não vai se perverter. Aí Avraham: agora estou tranquilo. O Ramban, o Nachmanides, traz essa explicação do Rashi, uma explicação que o Avraham aqui acreditou em Deus, e isso foi considerado um mérito por Deus. E o Nachmanides fala: peraí, Avraham já passou por alguns testes. Passou com nota 10. Será que nós agora pensaríamos que ele vai desconfiar de Deus? Agora que está indo tão bem, de repente ele vai desconfiar a esse ponto de Deus? Não pode ser que ele vai desconfiar de Deus. Mais ainda, ele é profeta. Avraham foi um dos profetas da história. Ele vai acreditar numa boa notícia que Deus está dando para ele? Diz o Nachmanides: não pode ser que Deus considerou um mérito para Avraham isso tudo. É o básico para um profeta acreditar em Deus. Portanto, diz o Nachmanides, o que o pastor falou é: considerou a ele uma tzedaká. A ele quem? Não está definido no pasuk. O Rashi explicou que Ló está se referindo Deus quanto a Abraham. Diz o Nachman, diz não. No final do pasuk está falando de Abraham frente a Deus. Quando Abraham recebeu essa resposta de Deus, olha, você vai ter um filho, Abraham pensou, Abraham falou, puxa, isso que Deus me fez é uma tzedaká. Isso que Deus me fez é algo que eu não mereço. Eu não tenho mérito suficiente. Quem sou eu já para receber um filho agora com essa idade? Não tenho tudo isso para poder receber um filho. E Abraham considera o fato de Deus prometer para ele que ele vai sim ter um filho. Abraham considera esse ato de Deus uma tzedaká. Não sua recompensa, mas sim um ato de bondade de Hashem. O Akedat Yitzhak ainda traz aqui uma observação que nós mencionamos já algumas vezes, que Avraham Avinu não tinha nenhum exemplo e ninguém a quem se espelhar. É muito fácil para nós que temos Avraham Avinu para nos espelhar, Yitzhak, Yaakov e todos que vieram antes de nós, há mais de quase 4 mil anos, 3.500 anos mais ou menos, todos esses nós temos a quem nos espelhar. Ele não tinha, não tem um exemplo. Ele estava começando toda essa ideia. E portanto, uma vez que ele é o primeiro dos que acreditou em Deus, ele chegou à conclusão sozinho. Devagarzinho, ele foi subindo o nível de fé dele. E a partir do momento que ele chegou a um nível bem alto, que para nós já começa a ser considerado muito alto aqui, porque como ele acredita que vai ter um filho com essa idade, estéril, vai achever a lote da caixa. Hashem considerou isso algo heróico. Isso é um mérito para Abraham. E nós aprendemos dele como nós devemos também ter fé em Deus. Então, quer dizer, tem que mudar um pouco o ponto de vista. Nós estamos acostumados a olhar para Abraham como... Abraão, imagina, é o primeiro do nosso povo, ele que gerou o nosso povo, e ele, então imagina, se eu acredito em Deus nisso, então Abraão também tinha que acreditar. Peraí, você foi educado dessa forma, nós recebemos isso de tradição, nós recebemos isso no sangue, faz parte do sangue nosso já isso. Então é diferente, Abraão lutou para isso. Embora, se Deus quiser, nós vamos ver também mais para frente, que nós também lutamos para ter isso. Embora nós temos uma tendência, ou talvez um gene da fé dentro de nós, mas nós precisamos desenvolver isso dentro de nós. Não recebemos isso pronto. Você recebe algo pronto, sabe como que se cuida disso. Então, Abraham Avinu, é uma das coisas que Abraham daqui a pouco vai pedir. Um pouco na continuação, Abraham vai pedir para Deus, e falar, olha Deus, eu quero... que meus descendentes sejam pessoas que vão acreditar em você. Eu quero que eles cheguem ao nível de fé alto, mas não seja assim fácil. Porque se for fácil, eles vão perder. Eu quero que eles batalhem bastante. E daí vão surgir os exílios. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Deixa eu puxar as folhas de novo. Vamos voltar desde o começo desse trecho e ver um outro ponto de vista. Durante a vida de Avraham, aparecem duas vezes esse termo Achar HaDvarim HaEle, depois desses acontecimentos. Uma vez aqui, e uma vez, um pouco mais para frente, quando chegar o momento que Deus vai mandar ele levar o seu filho para o altar. A vida de Abraão, portanto, está dividida em três partes. Uma primeira parte da vida é uma parte da vida onde Abraão está subindo o tempo todo, que é até aqui. Agora Avram vai conhecer um outro lado da moeda. Até finalmente ele poder chegar e ser uma pessoa vitoriosa. A Torá fala aqui para nós que veio a palavra de Deus a Avraham. Existem duas formas de se falar, tanto em hebraico como em português, que talvez em português não é tão comum. Mas você pode falar: Reuven diber el Shimon. Reuven falou ao Shimon. E você pode dizer: Devar Reuven haya el Shimon. A palavra do Reuven veio ao Shimon. No final das contas, dá na mesma. Reuven falou com o Shimon. Mas não dá na mesma. Enquanto que, no primeiro caso, o Reuven está na frente do Shimon, está falando com o Shimon. No segundo caso, não obrigatoriamente o Reuven está na frente do Shimon. A palavra do Reuven chegou ao Shimon. Pode estar na frente, como pode não estar na frente. Da mesma forma, a palavra Mahazé, que aparece aqui, uma visão, ele teve uma visão. José é uma pessoa que enxerga distante, além do que todos enxergam. Ele enxerga mesmo aquilo que o olho físico não consegue enxergar. Tanto é que é uma das linguagens, é o nível mais alto de profecia. Hazon Ovadia, por exemplo. Ovadia, um dos profetas, teve um Hazon. Hazon Yeshayahu Ben Amot. Foi o profeta Isaías. O livro dele começa assim: Hazon Yeshayahu, a visão do Yeshayahu. Quem é essa visão? Não é uma visão física. É uma visão muito distante, espiritual. Porque físico se enxerga aqui, se enxerga além. Espiritualmente se consegue enxergar gerações depois. A palavra humana é ouvida, não vista. A palavra divina é ouvida e vista. Como que é isso? Obviamente nós não vamos conseguir entender isso. Mas não é o único lugar que aparece isso na Torá. Quando nós recebemos a Torá no Monte Sinai, também está escrito: Vechol ha'am ro'im et ha'kolot. Todo o povo viu as vozes. Quando se trata da voz de Hashem, é uma coisa tão concreta que dá para você ver. Não tenta entender o que quer dizer. A única coisa que sim dá para entender é que é algo tão concreto que dá até para ver. Existe uma diferença também entre as palavras em hebraico ledaber e lomar. Dibur e amirá. Daber e mor. Uma pessoa que medaber, ele está definindo algo, decretando algo, e vai ser dessa forma se você quer ouvir ou se não quer ouvir. Amirá já não é assim. Amirá já é quando você fala para o outro ouvir, para o outro entender, para o outro assimilar, para o outro repassar isso. Aqui vem a Torá e fala: Devar Hashem el Avram. A palavra de Deus veio para Avram, Bamachazê. Ou seja, a palavra, mas qual palavra? Devar. Devar é uma palavra impositória de Deus. Deus está falando: vai ser assim. Ponto. É um decreto. Não tem discussão, não tem volta, vai ser dessa forma. Bamachazê, com uma visão, quer dizer, foi uma coisa muito concreta para Avram, Lemor. Lemor quer dizer dizendo, falando. Agora já é outra linguagem. Devar é uma linguagem enfática e não tem discussão. Lemor já é: assimile isso e transmita isso para os seus filhos. Ou seja, vai ser assim, compreenda isso e passe isso para os seus filhos.
Deus foi decreto de Abraão descendentes,
não exatamente compreensão. Quer dizer, você vai compreender que você deve passar isso adiante. Então Deus está chegando para Abraão e fala: Antirá, Abraão, Não tema Avram. Por que não tema Avram? Por que Avram está de repente com medo? O que aconteceu com Avram? Então nós vimos já diversas explicações, se é porque ele, por causa da guerra e etc. Rav Hirsch traz uma outra explicação. Ele fala, vamos deixar de passear por aí afora para ver respostas. Vamos nos ater à linguagem do versículo. Altirá Avram. Não tema Avram. Nós encontramos essa mesma expressão um pouco mais para frente na Torá. Não tão pouco, bem mais para frente na Torá. Neto de Avraham. Avraham, Yitzhak e Yaakov. Com Yaakov, Deus usa a mesma expressão. Al tira meredam mitzraima. Não tema em descer ao Egito. Mesma expressão, al tira, não tema. O que aconteceu lá? Lembrando de forma muito rápida. Yaakov tinha 12 filhos, 12 tribos, vão gerar 12 tribos. E pelo motivo que for, Yosef é vendido como escravo. Acaba parando no Egito. Depois acaba interpretando sonhos para o faraó. Acaba virando o vice do faraó. Ele faz o plano econômico para os anos de fome. Mantém o Egito vivo, não só o Egito, como as terras em volta, como a própria terra de Canaã, que vieram comprar comida lá. E finalmente, com toda a história lá, que é muito longa, descobrem os irmãos que Yosef está lá como vice-rei. Voltam os irmãos para casa e falam para Yaakov, vamos lá, o filhinho está lá. Imagina, 22 anos que Yaakov não via o seu filho, não sabia onde ele estava e imaginava que ele tinha sido morto. Momento de alegria, Yaakov, vamos descer para o Egito. Vai ser os meus melhores anos de vida, porque até agora o Yaakov não teve sossego desde pequeno. Finalmente agora, vou poder descansar um pouco, vou poder ficar junto de todos os meus filhos. E Abraão está indo para o Egito, e Deus fala para ele, Yaakov, al tira. Não tenha medo de descer para o Egito. Medo do quê? Que medo? Estou feliz da vida em ir para o Egito. Vou encontrar meu filhinho. De fato, o Yaakov está indo feliz. Quem despertou o medo nele foi Deus. Diz o versículo lá, Vayisag Israel. E viajou Israel. Yaakov recebeu o nome Israel. A gente vai ver se Deus fizer todos os mínimos detalhes bem lá na frente. Que Deus fala para Yaakov que você vai a partir de agora ser chamado também de Israel. Por isso nós somos Benei Israel, filhos de Israel, que Yaakov tem esse nome. A diferença entre os dois nomes, Yaakov e Israel, Israel representa importância, vem na palavra sar, ministro. Como você está importante, respeitado. Yaakov vem da linguagem Ekev, calcanhar. Então você está sendo pisado. Então vai Yisag Israel, quer dizer, Israel estava viajando feliz, contente, com alguém importante. Ele está indo para o Egito agora para poder encontrar o seu filho. Vayomer Elohim le Israel bemarot halayla. Conta lá para nós a Torá. E Deus falou para Israel, esse homem todo contente, Bemarot Halayla, em uma aparição noturna. Aparição noturna, você já conclui, noite, escuro, algo que não está muito bom. Vayomer Yaakov, Yaakov. E Deus chama ele e diz Yaakov, Yaakov. Opa. À noite, Deus aparece para Yaakov, em vez de chamar ele de Israel, no momento de júbilo dele, chama ele de Yaakov. Ele começa a tremer. Se Deus aparece de noite e me chama com o nome de quem é pisoteado, alguma coisa não vai se encaixar legal. Alguma bomba está por vir. Vayomer Hineni. Mas Yaakov fala para Deus, aqui estou. Estou pronto a assumir aquilo que você vai me incumbir agora, Deus. Aí vem o versículo. Diz Deus, Altirá Meredam Mitzrayim. não tema em descer ao Egito. Por quê? Porque lá você vai acabar se transformando num grande povo e etc, etc. Quer dizer, no momento de júbilo do Jacob, Deus chama ele, não de Israel, mas de Jacob, já indicando que não vai tão feliz assim para o Egito, em outras palavras. Não vai ser bom para você lá. E o Jacob responde, Hineni, aqui eu estou. É o momento que está começando a escravidão no Egito. Jacob está descendo para o Egito, num primeiro momento, achando a maior alegria que ele está descendo para o Egito, e Deus fala, calma, vai, mas saiba que você não está indo para a alegria. Agora vai ficar preta a situação, vai ficar noite a situação. O que nós vamos ver agora, na continuação dessa conversa de Deus com Abraão, é a previsão do que vai acontecer no Egito. É a previsão do que vai acontecer em todos os exílios. Deus vai falar para Abraão agora, teus filhos vão ser escravizados numa terra estranha. E é justamente por isso que Deus já começa com uma introdução. Abraão, al tira, a mesma expressão que ele usou lá para o Jacob, bem mais para frente. Abraão, não tema. Vai ser duro, vai ser difícil, vai ser complicado, mas é para o seu bem. Da mesma forma que Jacob lá aceita, Abraão aqui também aceita numa boa. Agora Abraão começa a entender onde é que nós estamos indo parar. Até agora eu estava numa subida. Ahar Adavarim Ha'ele, depois disso, ou Ahar também pode ser atrás disso. O outro lado da moeda agora vai começar a aparecer, Abraão. Estava indo muito maravilhoso, tudo muito bom, tudo muito azul. Agora saiba que tem o outro lado também. Vão ter situações difíceis. E eu gostaria agora de te passar essas situações difíceis, mas al tira, não tema. Por quê? Saiba que esta informação que eu vou lhe dar agora não é uma contradição que eu te falei até agora. Eu vou te proteger. A sua recompensa é muito grande. Não tem nada a ver. Não é contradição, não é paradoxal. Você precisa passar por isso. Por outros motivos. Mas saiba que o que eu estou te prometendo, você vai ter. E aqui entra, então, um dos motivos principais é o que o Maharal explica que eu falei antes. O Avram queria que os seus descendentes herdassem a sua fé. Mas, uma coisa é um multimilionário dar toda a herança dele nas mãos do filho, em uma semana não sobrou nada. Então o pai fala, sabe uma coisa, filho? Pega aqui $100, faz uns investimentos, vamos ver como é que você se vira nisso. E começa a treinar ele devagarzinho, até ver que ele, agora sim, eu estou vendo que ele não vai gastar dinheiro, ele vai saber investir direito, não vai perder o dinheiro, agora sim, pode pegar aqui. Assim também Deus fala, Abraão aqui está, na verdade, querendo isso de Deus. E a gente vai ver depois isso. E Deus então fala para Abraão, eu vou dar isso para os seus filhos. Os seus filhos vão ter que conquistar sozinhos a fé e confiança em mim. Tudo bem, vai ser um pouco mais fácil, porque não tem quem se espelhar, eles vão ter isso no sangue, então vai ser um pouco mais fácil, mas mesmo assim, eles precisam batalhar muito. Eles vão passar por tempos muito escuros, muito difíceis, momentos onde qualquer pessoa normal vai perder a confiança em Deus. Mas eles não. Eles vão se manter firmes. Deus considera o comportamento do Abraão um sacrifício, um auto-sacrifício. E por isso a sua recompensa vai ser muito grande. Você vai ter recompensa, porque você está se esforçando, você está batalhando, você vai ter essa recompensa, fica tranquilo. Aí, Avram vira para Deus e fala: Hashem Elohim. Deus Elohim. Vimos semana passada já sobre isso. O nome de Deus pode ser escrito de diversas formas. E o nome de Deus pode ser lido. Tetragrama, melhor dizendo. Tetragrama pode ser lido de algumas formas. Ou ler ele de fato, como é o tetragrama, que nós não podemos ler ele. O tetragrama pode ser lido com o nome Adô, que nós falamos todas as brachot. E o nome, e o tetragrama também pode ser lido como Elohim, que também tem todas as brachot, Elohim. Elohim também pode ser lido no tetragrama. Depende de como está a pontuação em volta do tetragrama. As nekudot, como são vulgarmente chamadas, os pontinhos. No nosso caso aqui, está escrito Hashem Elohim. Elohim está escrito tetragrama. E a pontuação indica para nós que deve ser lido como Elohim. Ou seja, Elohim é o nome de Deus que representa a severidade e justiça divina. E o tetragrama representa a bondade divina, misericórdia divina. Quando está escrito misericórdia, mas você lê severidade, quer dizer que mesmo dentro da severidade divina há misericórdia. E é isso que Abraão está querendo expressar, ele que está falando isso. Hashem Elohim. Abraão fala isso para Deus. Abraão fala para Deus: olha Deus, eu sei que embora você tenha uma conduta severa de justiça, mas mesmo nessa conduta sua, tem misericórdia. E portanto, Deus, eu falo o seguinte para você. Mati ten li, o que você vai me dar? Quer dizer, se eu tivesse um filho, ele poderia aproveitar e desfrutar das bênçãos que você está me dando. Mas não tem ninguém. Para onde vão essas bênçãos? Para ninguém? E tem mais. Ben Meshek Beiti, aquele que está com desejo na minha casa, quem está esperando para me herdar é Damesek Eliezer. Os Damascenos do Eliezer. Ou seja, a família do Eliezer que mora lá no norte, em Damasco. Sabe, agora há pouco teve uma guerra, passamos lá perto. Estão lá todos os parentes do Eliezer olhando: será que ele vai morrer? A gente vai herdar ele? Abraão falou: então, eu tenho muita coisa para passar. Tenho também muita riqueza. Para quem vai ficar tudo isso? Para a família do Eliezer, porque o Eliezer não está querendo que eu morra. Eliezer era de fato muito fiel a Abraão. Mas a família dele já está de olho na herança que vai receber o Eliezer, porque ele também já sabe como é, né? Diz o Abraão para Deus: olha, Deus, se você quer me dar alguma coisa, eu não quero riqueza. Não quero. Mesmo se eu fosse um pobre, um rico, poderoso, não poderoso, não faz diferença. Qualquer pessoa normal quer um filho. Eu também quero um filho. Eu quero ver a continuidade da minha família. E a continuidade da minha filosofia. Sim, verdade, eu tenho um monte de gente na minha casa. Mas são pessoas que eu eduquei elas. Sim, verdade. Mas todos eles eu adquiri com dinheiro. São escravos que eu comprei. O próprio Eliezer. Eu não tenho na minha casa ninguém que foi dado das suas mãos, Deus. E eu quero alguém que venha das suas mãos. O Avram aqui não está rezando e implorando para Deus mudar o que está sendo feito. Ele está fazendo um comentário. Simplesmente um comentário. Tanto é que a própria linguagem aqui é Hen. Ele fala, Vayomer Avram, Avram falou, Hen lilo natata zara. Afinal, para mim você não deu um filho. Ele não está aqui falando, Deus, eu quero um filho. Ele simplesmente está dizendo, Deus, no final das contas você não me deu filho. Está fazendo um comentário para Deus. Sabe de uma coisa, Deus? Se você acha que isso é o bem, eu estou contigo. Se esse é o bem, então fica assim. Só estou fazendo um comentário, uma afirmação. Se de fato você, Deus, acha que isso é o bem, eu não vou desconfiar de você. Para mim está tudo maravilhoso. E eu sei que Elohim, eu sei que mesmo quando você, Deus, é severo, não ter filhos, algo severidade, mas eu sei que tem misericórdia no fundo. E eu sei que se você está fazendo isso, Deus, é porque tem um bom motivo para isso e é para o meu bem. Então eu estou tranquilo. Só um comentário, Deus. Diz o Ravish que até pela... até parece do versículo, esse Vayomer Avram, Avram falou que não obrigatamente ele falou com a boca. Mas sim, era um pensamento do Avram, ele estava falando no coração dele. Ele estava pensando. Por isso mesmo que a resposta de Deus... O próximo versículo não aparece como Vayomer Elav, Deus falou para ele, ou Deus respondeu para Avram. Vem uma coisa muito de repente, assim, de repente a palavra de Deus para Avram. Como se Avram estava pensando, estava absorto nos pensamentos, e pensando, bom, todas as contas Deus quer assim, então vai ser assim, está tudo bem, está tudo perfeito, vai ser desse jeito. E aí Deus começa a falar com Avram. E ele para os pensamentos dele para ouvir o que Deus está falando para ele. E Deus fala para ele o quê? Lo irash hazeh, não vai herdar você este, o Eliezer, mas sim que ima sher yetze mimecha hu irashecha, esse que vai sair dos seus meaim. Meaim quer dizer todos os órgãos internos aqui. Esses que vão sair de dentro de você, esse que vai sair, hu irashecha, ele é que vai te herdar. Não está escrito aqui, esses que vão sair de halatzecha, é uma expressão que aparece diversas vezes, halatzecha, as pessoas saem da sua cintura. Quer dizer, cintura é o lado externo do corpo. Ou muitas vezes aparece também na linguagem da Torá, yerechecha, aqueles que vão sair das suas pernas ou do seu colo. Essas são partes externas do corpo. Mas aqui Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ter filhos que vão sair mimecha, de dentro de você. Mecha é o lugar onde ficam os sentimentos da pessoa, as emoções da pessoa. Olha só, aqui está uma das virtudes judaicas mais fortes que tem. Todo descendente de Abraão tem isso dentro dele, vem no sangue. É uma coisa que vem de Abraão. E é difícil de ensinar uma outra pessoa a ter essa conduta. É aquele sentimento pelos outros. Tudo que vem do mundo externo para entrar dentro de nós precisa passar pelos nossos meaim, seja o sistema respiratório, seja o sistema digestivo. É um ponto onde a coisa vai entrar do mundo externo. Lá ela vai ser adaptada para poder penetrar no nosso corpo. A função desses meaim nossos é anular qualquer coisa que seja oposta, diferente e separada do nosso corpo. Ele está lá para transformar isso de forma que o nosso corpo possa absorver. E da mesma forma, os me'ayim são os órgãos e é o lugar onde o nosso sentimento está pairado e assentado. Muito simples. Alguém está chateado, triste, muda a respiração dele. Quando uma pessoa está nervosa, mexe com o intestino e assim por diante. Quer dizer, todas as emoções estão muito ligadas. A pessoa fica mais ofegante ou fica com menos respiração. Todas as emoções e sentimentos estão diretamente ligados com os meaim. E por isso aqui, Deus está falando, olha, Abraão, saiba que você vai ter descendentes que vão sair dos seus meaim. Eles não vão ser algo só carne da sua carne. Eles vão ter as suas emoções, o seu sentimento muito profundo. E aí vai Yotzeu Tov Hachutza. Nesse momento Deus leva Avram para fora. Todo lugar na Torá onde, além de uma fala, tem alguma ação diferenciada, uma ação simbólica, é porque está querendo enfatizar algo para ele. E Deus fala para ele, sabe o que? Habet naha shamayma, olhe por favor aos céus. Quando em hebraico você fala habet na, por favor, quer dizer que a pessoa para a qual você está falando algo não está em concordância com você. Ele está achando o oposto de você. Você quer convencer ele, você quer que ele te ouça, você quer que ele assimile a ideia que você está falando, e por isso você fala, por favor, vai, por favor, me entenda. Avram estava aqui com um pensamento no seu coração. O pensamento que ele tinha no coração era oposto ao que Deus está querendo falar para ele. O pensamento no coração dele era: eu não tenho filhos, não vou ter filhos. E Deus fala para ele: Bet naha shamayma, por favor, Abraham, olha por favor para os céus. Deixa um pouco a sua opinião de lado. Ouça o que eu tenho a te dizer. Eu vou te falar uma coisa contrária, mas ouça o que eu tenho a te dizer. E Deus fala para ele olhar para os céus. Está vendo nos céus, Avram? As coisas nos céus são completamente diferentes da terra. Na terra, você não consegue encontrar e se deparar com algo que foi criado diretamente das mãos de Deus. Na terra, você pode encontrar seres que nasceram dos seres que nasceram dos seres que Deus criou. Árvores que brotaram daquelas que brotaram, daquelas que brotaram, daquelas que Deus criou. E assim com tudo. Você não tem muito como ver aqui seres que foram criados diretamente das mãos de Deus. Tudo já passou por alguma transformação. Mas, olha para os céus. Todas essas estrelas que você está vendo são obras diretas da minha mão. Nenhuma transformação, elas são exatamente o que eu criei, diz Deus para Abraão. E olha, Abraão, você tem toda a razão. Do jeito que você está olhando pequeno, você está olhando na sua redondeza, você está olhando conforme, como? No microcosmo, você está olhando no mundo onde você vive, onde as coisas são todas já transformadas e retransformadas. Você tem razão, não tem jeito, meu amigo. Nesse mundo você não consegue ter filhos. É verdade, eu concordo, diz Deus. Não dá. Mas, olha as criaturas que foram criadas diretamente das mãos de Deus. Olha aquilo que foi criado sem ter nada de intermediário. A árvore que você tem já tem uma intermediária. Foi a árvore anterior entre aquela e essa. Não quero isso. Veja as estrelas. Será que você consegue contar as estrelas? As estrelas são em maior quantidade, mas muito maior quantidade do que os seres que tem na tua terrinha, que está do teu lado. Saia da tua astrologia. Você olhou como um astrólogo, está escrito que não vou ter filho, então não vou ter filhos. E de fato, olha só, aqui a natureza é essa, aqui não tem mudança na natureza. Assim são as coisas no mundo. Diz Deus, eu concordo plenamente, mas você precisa olhar para os céus, não olha para a terra. Porque a minha conduta com você não é igual a minha conduta com as plantinhas do campo e com as outras pessoas. A minha conduta com você é uma conduta exatamente igual à minha conduta com as estrelas. Eles não são criação direta da minha mão, você também é considerado uma criação direta da minha mão. Com você, a minha influência é direta. Aliás, não tem que passar pelas estrelas. A minha influência com vocês é direta, não tem que mexer nos botões, eu posso mexer direto em você. como vimos semana passada. E de fato, na terra, você vai ver, Abraão, na terra, quando for o momento da Sará dar a luz, Kolashomea Yitzhakli. Depois a Sará vai enfatizar isso. Todos aqueles que me ouvem riem. Acham, imagina que você está grávida, imagina que 90 anos está grávida, você está louca, está delirando. Ninguém está acreditando nisso. De fato, de uma forma natural e da terra, é muito óbvio. Mas saiba que depois que todo mundo ri da sua cara, Abraão, você vai ter um filho. Você vai ter um filho e saiba que sempre, Koyezareha, sua descendência toda vai ser igual às estrelas. O meu relacionamento com os seus descendentes vai ser sempre igual ao meu relacionamento com as estrelas. Está escrito isso no Teilim, Salmo 147. Salmo 147, aquele que constrói Yerushalayim, Bonei Yerushalayim Hashem, Deus constrói Yerushalayim, Nidrei Israel e Hanes, ele ajunta todos os perdidos de Israel, do mundo inteiro para Yerushalayim, e etc, etc. Ele cura os corações dos deprimidos, faz um curativo na tristeza das pessoas, e ele conta o número das estrelas. Por que lá o versículo fala isso logo em seguida? Qual é o relacionamento entre estrelas e nosso povo? Total. Desde o início e para sempre. Nós somos como as estrelas. Onde quer que você esteja, no sofrimento que você tiver, diz Deus para Abraão, saiba que você tem uma divina providência mais direta do que todo o resto do mundo. E, portanto, se você precisar de alguma coisa, me chama. Em seguida, Vehemin Bashem Vayachevei Alo Tzedaká. Em seguida, o Avram acredita em Deus. E aqui o Rav Hirsch traz também aquilo que nós falamos antes. Vayamen Bashem quer dizer que é a primeira vez que está acreditando em Deus. Vehemin quer dizer que é algo contínuo. Ele está continuando a acreditar em Deus. É mais uma chance que Abraão teve para provar e demonstrar a sua fé em Deus.